Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Vamos lá. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, 18 horas 42 minutos. No ar, o programa No Mundo da Bola, que tem os trabalhos técnicos de Jorge Brum. Na produção, Wagner Gomes e Luiz Ferreira. A supervisão é de Verônica Dalcanal, com a coordenação de estádio de Tamires Terra. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse clima, joga com o coração. Eita, legal! Vamos voar na pedida, temos o mais forte do esporte.
E o Mengão venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. A Nacional transmitiu, conquistando uma boa vantagem nas semifinais da Libertadores. Rafael Monteiro traz as informações.
O Flamengo se aproximou da final da Copa Libertadores da América após vencer nesta quarta-feira o equatoriano Barcelona de Guayaquil por 2-0. A partida foi realizada no Maracanã com presença de público. Bruno Henrique foi o responsável pelos dois gols da partida. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira em Quito. Para os rubro-negros avançarem, até mesmo uma derrota por um gol de diferença será suficiente. Caso os cariocas façam ao menos um gol na partida, o Barcelona deverá vencer por 3 gols de diferença para seguir em frente. Porém, se os equatorianos ganharem por 2-0, teremos disputa de vaga nos pênaltis. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho disse que o Flamengo abriu vantagem considerável.
Sabendo que era o primeiro jogo no Maracanã, eles tentaram buscar pelo menos um gol, tiveram suas oportunidades. O Diego teve uma grande atuação mais uma vez hoje, mas lá é outro jogo. Lá nós temos a vantagem, eles vão ter que sair mais ainda para o jogo, vão deixar espaço, enfim, por isso que falo. Uma vantagem muito grande que nós temos, 2 gols, tem gol qualificado. O Barcelona não chegou para o convite numa semifinal. É só vocês verem a primeira fase, eles passarem em primeiro lugar e olha aqui, e quem estava na chave deles. E olha nas outras fases quem eles eliminaram. Então é sempre muito difícil, é muito difícil. Agora, temos mais 90 minutos e lá, sem dúvida alguma, eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo e com certeza vão deixar os espaços que nós hoje também aqui no Maracanã. Nós arriscamos bastante, justamente por isso que eles criaram também, pelos espaços que eles tiveram. Agora lá pode ter certeza que vai ser o contrário.
Em Quito, Renato não poderá contar com Léo Pereira, que foi expulso no final do confronto no Maracanã. Mas antes de jogar pela Libertadores, o Flamengo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no domingo, quando vai encarar o América Mineiro na Arena Independência. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Obrigado, Rafa. E você falou sobre o Léo Pereira. Ele foi expulso no fim do jogo de ontem e pode desfalcar o Flamengo caso o time confirme, o que é o mais provável, a classificação para a final da competição. Isso porque a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o zagueiro que recebeu o cartão vermelho após dar uma cotovelada em um adversário no finalzinho do jogo, aos 43 do segundo tempo. Uma atitude totalmente lamentável, condenável e até sem a gente não consegue entender do Léo Pereira. Ele pode ter de cumprir mais um jogo caso seja condenado com base no artigo 16.1 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê, num caso como esse, uma suspensão no mínimo de 2 jogos na competição ou por um período de tempo específico por conduta violenta ou por agredir jogadores ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto os oficiais. Quer dizer, um uma situação lamentável, uma situação que prejudica o Flamengo. O jogador saiu muito criticado pelos torcedores, ficou visível a irritação de alguns jogadores, como o goleiro Diego Alves, com o comportamento do Léo Pereira. E é exatamente esse assunto que eu quero levantar com o Valdir Luiz, nosso comentarista, que vai falar sobre essa postura inadequada, infantil e irresponsável do Léo Pereira no jogo de ontem. Boa noite, Valdir.
Boa noite, um abraço, Rodrigo, um abraço para os ouvintes ligados do programa Mundo da Bola. Concordo com tudo que você falou. E coloco também imprudência. E está jogando a permanência dele no Flamengo. O Flamengo agora com Davi Luiz, que ontem mesmo sem ritmo de jogo provoca um jogador que vai ser útil ao Flamengo. O Flamengo tem Davi Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Vai sobrar para alguém, amigo. E o Léo Pereira ontem deu brecha. Uma atitude boba de juvenil, de antiprofissional, e só não prejudicou o time. O primeiro, que o adversário é fraco. E segundo, porque o Flamengo já está vencendo sendo por 2-0, senão poderia causar um dano muito grande pro Flamengo, aquela irresponsabilidade do Léo Pereira.
18 horas e 46 minutos, quem também se deu bem ontem foi o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta venceu o Libertad por 2-0 no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O técnico Maurício Barbieri fala sobre a atuação da sua equipe.
Eu analiso que a gente fez uma partida bastante consistente, muito segura. A gente sabia que precisava e era importante tentar abrir uma vantagem, mas sem se expor demais, né? Existe a questão do gol qualificado fora, então a gente tinha que ter atenção com isso. E eu acho que a gente fez um grande jogo, uma grande partida, consegue um resultado importante.
Maurício também fala sobre as chances perdidas e a volta da torcida ao estádio na Bia Bichedi.
Eu acho que sim, eu acho que especialmente no final do jogo isso ficou mais nítido. A gente começou a ter mais espaços ali, criou boas oportunidades até para fazer o terceiro gol. E a volta da torcida é fundamental para a gente, né? A gente ansiava por esse reencontro com eles, foi um momento bacana, um momento especial, com certeza nos ajudou e fez também a diferença a nosso favor.
Bragantino volta a jogar no próximo domingo, enfrentando o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão, jogo que a Nacional transmite a partir das 15h30. Bragantino tem chances de conquistar essa Sul-Americana, Valdir?
Tem muita chance, Rodrigo. O projeto vem dando certo, o outro fez uma boa partida, o resultado de 2-0 foi extremamente merecido, assistiu os melhores momentos. Eu acho que o Bragantino está caminhando para chegar à final. Ele joga até por um empate e uma derrota por um gol de diferença. Então, aliás, se for um gol, se for 1-0. Se for 2-1, o Bragantino ainda se dá bem, por causa do gol fora de casa. Eu acho que o Bragantino está caminhando para a final da Copa Sul-Americana. E quem sabe uma final brasileira? Atlético Paranaense e Bragantino.
Isso vai ser bom demais. 18h48 e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes traz as informações do tênis e também do boxe.
O tenista brasileiro Matheus Alves está classificado para as quartas de final do ITF M25 na África do Sul. Nas oitavas de final, ele venceu Daniel Kukerman, tenista de Israel, por 2-1. Foi um jogo muito difícil. Nas quartas de final, jogará na sexta-feira contra o sul-africano Alec Beckley. Igor Marcondes perdeu nas oitavas de final para o americano Kili Siling, por 2-1. Pelo Campeonato Mundial Militar de Boxe, Bia Ferreira e Bárbara Santos vão disputar a final. Elas venceram as lutas desta quinta-feira. Jussiele Romeu, derrotada, ficou com o bronze. O Mundial está sendo disputado na cidade de Moscou, na Rússia. Nesta sexta-feira, Wanderson Oliveira e Leanderson Conceição disputarão a semifinal. Bia Ferreira luta na categoria de 60 quilos. Na semifinal, venceu a lutadora de Ubequistão, Raikona Kodirova. Vai lutar a final contra a venezuelana Crisande Rios. Bárbara luta na categoria de 69 quilos. Venceu na semifinal Zasmin Kizatova, do Cazaquistão. E pega na final a lutadora da Rússia, Sazdat Dalgatova. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Obrigado, professor Wagner. Lembrando que essas lutas vão acontecer no próximo sábado, 18 horas e 50 minutos. Esse é o No Mundo da Bola. E o Corinthians se prepara para encarar o Palmeiras neste sábado. Tamir Esteza.
O Corinthians se prepara para receber o Palmeiras no próximo sábado pela 22ª rodada do Brasileirão. Após o empate no último jogo contra o América Mineiro, o Timão manteve a 6ª posição e briga para chegar à zona de classificação da Libertadores. O clássico será na Neoquímica Arena, com transmissão da Rádio Nacional a partir das 18h30 da noite. Com a suspensão de Gabriel, Xavier é um dos cotados para ocupar a vaga de volante. Uma das novidades pode ser a volta do meio-atacante Adson, afastado há um mês após um trauma na perna esquerda. Mesmo com a boa colocação no campeonato acumulando 30 pontos, o técnico Silvinho vem sendo pressionado pelo desempenho do time, principalmente dentro de casa. Até agora foram apenas 2 vitórias em Itaquera. Como mandante, o Corinthians não vence o Palmeiras a 4 duelos consecutivos. Com supervisão de Verônica Del Canal, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamir Esteza.
Muito obrigado, valeu Tamir Esteza. São 18h51 e daqui a pouquinho a bola rola para CSA e Botafogo, Campeonato Brasileiro, Série B. E o Maurício Costa tem informações sobre esse jogo.
Daqui a pouquinho, às 7 horas, o Botafogo tenta manter 100% de aproveitamento no retorno diante do CSA no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Em franca ascensão na Série B, o Alvinegro pode chegar à vice-liderança com apenas um empate. O técnico Enderson Moreira retorna à beira do campo depois de cumprir 2 jogos de suspensão, mas terá 2 desfalques: Pedro Castro, com lesão na panturrilha, e Marco Antônio, com dores musculares. Pelo CSA, o jogo é de vida ou morte. Com 32 pontos na 12ª posição, o time alagoano precisa vencer para continuar pensando no G4. O goleiro Thiago Rodrigues reconhece a dificuldade na Série B.
É uma das Série Bs mais difíceis, porém mais equilibradas também dos últimos anos. Eu tenho a ideia particular e também nossa coletiva, que nós temos as nossas ambições aí futuras. Porém, ela passa pelo jogo de amanhã. E um jogo desse tamanho, tanto no caso de você obter uma vitória, ela já começa a te conceder voos maiores, né? E planos maiores também. Então acho que é passo a passo, é jogo a jogo. Nós temos a noção que nós temos que ter uma distância ali da parte de baixo e também passando por um jogo tão importante. Até falo, jogos como esse aí são jogos bons de ser jogado, porque é jogos que te colocam um patamar acima, né? É jogos que te fazem grande, jogos como esse que você marca o teu nome dentro de um clube. E passando por ele, temos totais condições de fazer uma grande partida e conquistar dentro dessa partida os nossos objetivos.
O estádio Rei Pelé poderá receber até 3 mil pessoas hoje à noite. Os ingressos serão distribuídos para sócio-torcedores do CSA, com cartão completo de vacinação contra a Covid-19 ou que apresentem exame com resultado negativo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Muito obrigado, Maurício Costa, 18h53. E o Atlético Paranaense, mas antes do Atlético Paranaense, saber do Valdir o seguinte. O Valdir, esse momento do Botafogo, sinceramente, nem o mais otimista alvinegro, depois do primeiro turno instável, poderia acreditar, hein, Valdir?
É verdade, você tem toda a razão. Nem o conselheiro Machado, aquele seu amigo lá da Barra, acreditava que fosse uma subida tão fantástica como o Botafogo está tendo. 12 jogos, 10 vitórias, um empate, uma derrota, e o melhor, jogando bem, né? Quer dizer, então o Botafogo tem um jogo hoje importantíssimo, não é favorito, mas tem tudo para trazer mais uma vitória para o Rio de Janeiro, Rodrigo.
Com certeza, o professor Wagner está dizendo aqui que está lembrando o Fluminense do ano passado, exatamente 18h54, mandando um abraço para o meu amigo Paulo Maneco, ele que está lá no Recreio, ao lado do filho, Manequinho, um abraço, e o Atlético Paranaense encara o Peñarol pela Copa... Oi, Valdir!
Esse Paulo, esse Rodrigo é demais, foi descobrir o Paulo Maneco, rapaz!
Tá sempre ligado, audiência qualificada. Um grande abraço a ele, ao filho, ao Manequinho. Gente boa demais. E o Atlético Paranaense encara o Peñarol pela Copa Sul-Americana. Rafael Monteiro.
O Atlético Paranaense enfrenta o Uruguai e o Peñarol nesta quinta-feira pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Campeão del Siglo, em Montevideo, às 9h30 da noite. Vindo de classificação contra a LDU do Equador, o atacante Bissoli diz que a equipe paranaense está preparada para o confronto desta noite.
A expectativa é boa, a gente tem treinado bastante, esses últimos resultados positivos deu uma,
uma confiança do nosso grupo. Então, a expectativa nossa é ir lá fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com o resultado positivo.
Quem comandará o Furacão no Uruguai será o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni, que vai substituir o técnico interino Paulo Autori, expulso nas quartas de final. O Atlético Paranaense deve iniciar a partida com uma formação com três zagueiros, com Santos no gol, trio de zaga, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Marcinho, Richard, Eric e Abner, no ataque, Davi Terans, Nicão e Bissoli. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. O Atlético Paranaense é uma equipe que passa confiança, Valdir Luiz.
Ela tem que passar, ela não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas se você analisar, é uma equipe competitiva em Copas. É uma equipe que cresce no mata-mata. Tomara que consiga um bom resultado hoje, porque na Arena da Baixada o Atlético tem tudo para ultrapassar e conseguir a classificação. Eu torço muito para uma final Flamengo e Palmeiras ou Flamengo e Atlético e Atlético Paranaense e a equipe do Bragantino na Copa Sul-Americana. Seria maravilhoso para o futebol brasileiro, o futebolzinho desse dia, Libertadores e a Sul-Americana.
Esse é Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, e amanhã tem Vasco da Gama enfrentando Brusque na casa do adversário. Alô, Rodrigo Ricardo.
Brusque e Vasco vai ter público nesta sexta às 21h30. 750 ingressos foram colocados à venda no estádio Augusto Bauer, que teve 30% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. O time da casa vem de empate em 2-2 com o Sampaio Correia e precisa superar o desgaste da viagem até São Luís, onde a equipe do técnico Vaguinho jogou na última terça-feira.
O Juan volta, o Juan vai ser o goleiro titular contra o Vasco. No lugar do Thiago, provavelmente o John Clay, né? As peças que nós temos, é a oportunidade da vida deles, é uma situação que apareceu, eles têm que agarrar firme.
No Vasco, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória após dois empates contra CRB e Cruzeiro. Andrei e Léo Jabá estão fora por cartão amarelo. Bruno Gomes e Gabriel Peck devem ser os substitutos. Mas Diniz também pode optar por Matias Galarza e adiantar Nenê mais perto dos atacantes. Segundo os matemáticos, o gigante da colina tem apenas 3% de chances de voltar à Série A. Mas para Morato, ninguém pode desistir.
A gente tem que se apegar às coisas boas. Então, a gente tem que começar a fazer as coisas ficarem, trazer o torcedor para o nosso lado. Essa que é a verdade, né? Então, as boas partidas, coletivo, eu acredito que o torcedor vem em massa e acho que o próximo jogo já deve ter um público maior e vamos junto.
Com 34 pontos, o Vasco está no meio da tabela e a 10 pontos de distância do G4. Já o Brusque, com 29 pontos, é o 15º lugar do campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo. E depois de pouco mais de um ano e meio, os estádios pernambucanos terão a volta de público. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, está liberada a presença de torcedores, mas com restrições. O anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa do governo do estado. Os clubes de futebol também não poderão disponibilizar ingressos da capacidade máxima de seus estádios. Apenas 2.500 torcedores terão acesso permitidos. E Náutico e CRB, na próxima terça-feira, pela Série B, será o primeiro jogo com público liberado com essas restrições no estado. Valdir, um forte abraço. Excelente final de semana, hein?
Um abraço, né? Hoje é domingo na TV Brasil. Um abraço, Rodrigo, e pros ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola.
Com Uberlândia e Joinville, às 16 horas na TV Brasil, eu fico por aqui. Convite feito, uma boa noite. E um forte abraço, galera. Rodrigo Campos.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.